Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Mas estou muito feliz com o pastor Marciano ministrando hoje. Feliz demais. Primeiro porque essa palavra, que é importante para a igreja, não é só uma palavra de orientação, eu creio que é uma palavra profética. Eu acredito que no nosso meio é quem mais tem autoridade para falar disso. Ele tem tido uma conduta e uma forma de viver que acredito que respalda aquilo que fala. E eu quero dizer, antes de você subir aqui, Marciano, que eu me sinto privilegiado. Tem um cara como você na equipe, um braço direito, que às vezes é esquerda, é perna, né, que faz as coisas acontecer. Eu não poderia fazer nada do que eu estou fazendo no volume que eu faço ao corpo de Cristo, sem equipe, mas especial você, que desde aquela primeira reunião, aliás, antes da primeira reunião de célula na sua casa, a gente passava meses escrevendo, planejando, sonhando com essa coisa que já 13 anos depois tomou tanto corpo, tanto volume, né? Hoje são quase 20 alcances, nós já somos milhares de pessoas alcançadas e é só o começo de muita coisa que vem, não é verdade? E olhar para você e ver o quanto você cresceu nesse tempo dá um santo orgulho, né? Você, assim, não é só um companheiro de equipe. É um discípulo, é um amigo, é alguém que inspira. E eu tenho orgulho. Acho que a palavra boa é essa. E gratidão ter você. Então vem cá e faça a melhor pregação de hoje. Para me fazer dar muito glória a Deus, aleluia lá. Vai que é tua.
Amém. Obrigado. Não precisa nem pregar mais, né, irmão? Depois de uma propaganda dessa, espero que não seja propaganda enganosa, né? Brincando. Agora, difícil, irmãos, é que os irmãos jogam bola aqui, sabe? Difícil é você jogar futebol tendo um Messi, né, no banco, que poderia estar jogando no seu lugar, né? Eu vou me sentir assim hoje, pregando aqui, o chefe sentado na primeira fila. Mas glória a Deus, o Senhor tem nos abençoado como igreja, tem nos dado sabedoria. E eu faço, né, das palavras do Luciano as minhas também com relação a toda a equipe que nós temos, não só de pastores, diáconos, líderes, voluntários, funcionários da igreja também. Vocês todos são maravilhosos e nada disso estaria acontecendo se não fosse o empenho e o trabalho de cada um. Eu sempre gosto de citar aqui também, eu falei isso já alguns dois domingos atrás, os nossos queridos voluntários do Ministério Infantil. Você viu ali que nós estamos recrutando pessoas. E normalmente esses voluntários, eles não aparecem, né, durante a nossa reunião aqui. Você talvez nem saiba quem está cuidando do seu filho ou da sua filha lá, mas são pessoas especiais que abrem mão do culto, muitas vezes, né? Alguns deles, principalmente, vêm numa reunião para trabalhar a outra reunião. Hoje pela manhã eu vi vários casais que vieram no culto das 8 para servir no Ministério Infantil às 10, e isso é lindo, isso é maravilhoso, e toda a honra, toda a glória seja dada a Jesus, mas o parabéns é para vocês. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 26, é o texto que eu quero usar essa noite para compartilhar aquilo que Deus colocou em meu coração. Gênesis capítulo 26, a partir do versículo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diz estou procurando. Acho que estão procurando, né? Ok, vamos lá então. Gênesis capítulo 26, a partir do versículo 1, é o texto que eu quero usar e que nós queremos aprender aqui com a vida de Isaac. A Bíblia diz assim: e houve fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. Isaac foi a Abimeleque, rei dos filisteus, até Gerar. E o Senhor apareceu a ele e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te direi. Peregrina nesta terra, e eu serei contigo e te abençoarei, pois a ti e a tua semente eu darei todas estas regiões, e eu farei o juramento que jurei a Abraão, teu pai, e eu farei tua semente multiplicar como as estrelas do céu, e darei a tua semente a todas estas regiões, e em tua semente serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou a minha ordem, os meus mandamentos, os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 6 diz: Isaac habitou em Gerar. Versículo 12: Agora, passa lá, vai lá para o versículo 12, diz: então Isaac semeou naquela terra e recebeu no mesmo ano 100 vezes, e o Senhor o abençoou, e o homem se engrandeceu, ou uma outra tradução fala, enriqueceu, e foi adiante e cresceu até ser muito grande, porque ele tinha posses, rebanhos e posses de gado, e uma grande quantidade de servos que os filisteus lhe tinham inveja. Senhor, nós queremos orar nessa tarde, pedir tua graça, teu amor, o teu cuidado sobre as nossas vidas. Senhor, nós queremos pedir para que o Senhor possa estar agora abrindo os nossos ouvidos, Senhor, espirituais, Pai, para ouvir a tua palavra, a tua verdade. Deus, queremos que o nosso coração, Senhor, nessa tarde possa ser um solo fértil, aonde a semente da tua palavra possa, Senhor, crescer, Senhor, e dar muitos frutos. Queremos também repreender todo principado, potestade, toda obra do inimigo, que possa tirar a nossa atenção, trazer sonolência, Senhor, ou desviar aquilo que queremos falar e colocar o coração dos teus filhos e tuas filhas. Pai, nós pedimos, Espírito Santo de Deus, nos capacita nesta tarde, nos ajuda e que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. Amém. O texto que nós lemos aqui em Gênesis capítulo 26, já começa no primeiro versículo dizendo: e houve fome na terra. E eu não sei você, mas eu já associo diretamente essa palavra fome com crise, porque é impossível um lugar estar passando por um período de fome e não ter crise. Se você normalmente vê algum documentário da África, ou quando os próprios missionários que nós temos, que passam por aqui e falam da crise, né, que está passando a África, normalmente associa isso também a muita fome, a muitas pessoas precisando de muitas coisas naquele local. E a Bíblia aqui começa, né, já falando que havia uma fome na terra, e a fome era maior ainda do que havia acontecido nos dias de Abraão, seu pai. E realmente o momento aqui era muito difícil, era um momento de muita instabilidade, era um momento de muitas incertezas, e esse é um momento de crise também aqui que Isaac está passando. E crise, essa palavra, ela tem sido talvez uma das palavras que mais nós temos ouvido nesses dias, nesse tempo, ou talvez nos últimos anos. É impossível você abrir um noticiário, é impossível você ler qualquer página sobre economia e você não vê essa palavra crise. Hoje, nós temos aí em torno de 13 milhões de desempregados em todo o Brasil. É um número muito grande. E essa palavra crise, ela tem se tornado algo corriqueiro, muitas vezes, até no nosso meio. É crise na família, é crise nas finanças, é crise política, é crise na economia, é crise em vários setores, é crise no governo, crise em vários setores. E aqui, querido, nós aprendemos algumas coisas. Eu quero, antes de iniciar a palavra, trazer uma rápida introdução sobre o que é a crise. Crise, ela é uma encruzilhada, onde uns colocam os pés na estrada da vitória, ou outros cedem à ladeira do fracasso. Na crise, uns fracassam, outros triunfam. E a crise, ela é um ponto de transição entre duas épocas ou estações da nossa vida. A nossa vida é feita por ciclos, estações, por tempo, e a crise, ela é um ponto de transição entre essas etapas ou estações, entre uma época ou uma estação. E deixa eu dizer algo para você, talvez você falando: pastor, você está falando de crise, mas eu não estou em crise. Mas deixa eu dizer para você, se você não está, você vai entrar. Pastor, mas então eu estou em crise, então você vai sair, amém? Porque a nossa vida, ela é feita por ciclos, por etapas. E isso em todas as áreas: ministerial, financeira, familiar, a igreja, a família, o comércio, tudo é feito por etapas e estações. Eu não sei qual é a estação ou a etapa que você está vivendo da sua vida, mas se você não está em uma área específica, você pode estar passando em outra área por um momento, muitas vezes, de instabilidade. E algo que nós precisamos entender é que a crise, muitas vezes, elas são inevitáveis. Elas são imprevisíveis, elas são imparciais e elas podem vir de diferentes fontes. Muitas vezes você não está esperando, nós não estamos esperando isso. Eu gosto muito de uma palavra, de um texto que ilustra isso, onde Saul com o exército de Israel está pronto para guerrear contra os filisteus, e ali estão os dois exércitos, um exército de um lado e outro exército do outro lado, e a Bíblia fala que saiu do meio do arraial dos filisteus um homem chamado Golias. O exército de Israel não estava esperando aquele homem. Eles estavam preparados para uma guerra. Porém, a Bíblia fala que saiu do arraial dos filisteus, aquele homem gigante, e colocou medo em todo o exército de Israel. Porque, querido, crise, elas simplesmente surgem, aparecem. Você não acorda pela manhã pensando assim, ah, eu acho que é hoje que ela vai me alcançar. Eu acho que é hoje que ela vai vir bater na minha porta. Não, nós não acordamos assim. Nós não dormimos assim. Nós não pensamos assim. Mas ela aparece. Às vezes por um telefonema, um exame médico que você vai fazer, uma situação, uma conversa, um desajuste, um contratempo. Essa crise acaba vindo. Agora, é no ventre de uma crise que surge grandes vencedores. Amém? E a crise, ela gera medo, ela gera insegurança, ela gera instabilidade. E aqui, pelo texto que nós lemos, Isaac ele queria fugir, porque havia muita fome sobre a terra. Mas a crise também é um tempo de oportunidades, do agir do sobrenatural de Deus. E talvez você está passando por um momento de crise na sua vida. Talvez os seus negócios, talvez a sua empresa, talvez o seu casamento, talvez sua família, talvez a sua vida financeira, talvez a sua vida ministerial está passando por um momento de crise. Deixa eu dizer algo para você. Esse é o momento onde também você pode ver o sobrenatural de Deus agir na sua vida. Amém? Na crise, os sábios constroem pontes, mas os tolos constroem muros. Essa palavra eu peguei ontem do filme do Pantera Negra. Uns olham para ela como a porta da esperança, e outros veem como a sepultura dos seus sonhos. Isso é uma verdade. Alguns encaram a crise dessa forma, querido, como a porta da esperança. Porque esse momento, para alguns, ainda seja um momento muito difícil, vamos falar da área financeira, muito difícil financeiramente, tem muita gente também ganhando dinheiro, muita gente que se preparou para esse momento, prosperando e ganhando dinheiro. Agora, para outros, né, eles veem a crise como a sepultura dos sonhos. Como que eu vou fazer agora com minha casa, com minha família? Eu tinha o sonho de ter minha casa própria, eu tinha o sonho de construir isso, eu tinha o sonho de morar ali, enfim. O que você precisa entender, o que eu preciso entender, que a crise, ela é um momento de oportunidades. E eu preciso estar preparado para essas oportunidades. O futuro, ele não acontece simplesmente. Ele é criado por homens que enxergam oportunidades. E eu quero mostrar para você aqui algumas coisas que nós extraímos desse texto de Gênesis capítulo 26, que nós lemos. E à luz desse texto, alguns princípios que Isaac praticou na vida dele. E ele saiu, como nós lemos, de um tempo de crise, de fome, escassez, para um tempo de prosperidade. A Bíblia fala que ele enriqueceu, prosperou, ficou riquíssimo, a ponto dos filisteus de terem inveja. As pessoas olhavam para ele, para Isaac, e viam tantas coisas que o Senhor estava fazendo na vida dele, que isso despertou inveja. Como isso aconteceu? Como alguém sai de um tempo de crise para um tempo de prosperidade? E para você que está anotando a palavra dessa tarde, quer anotar o título dessa palavra, é Prosperando em Tempos de Crise. E essa é uma palavra também profética para a sua vida. Você vai prosperar nesse tempo de crise, amém? Você vai prosperar. Sabe, querido, porque eu entendo algo da parte de Deus e eu tenho isso como convicção para a minha vida. Esse é um tempo que eu e você, como filhos de Deus, temos que estar muito ligado com aquilo que está acontecendo. Queridos, a palavra de Deus, ela diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? Amém. Então, se as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, por que eu vou achar que esse momento de crise que o país está passando, que nós estamos passando, vai impedir da igreja crescer? É um erro eu e você pensarmos que para o país estar em crise, para o governo estar em crise, para a nossa economia estar em crise, que o reino de Deus vai parar de crescer. Não vai parar, querido. O reino de Deus vai continuar crescendo, amém? Porque o reino de Deus não depende de uma economia, não depende de um governo, não depende de um partido, depende exclusivamente dele, Deus. E se você ficar ligado nesse momento, Deus vai colocar recursos na sua mão para você abençoar o reino dele, a casa dele, e automaticamente isso vai trazer prosperidade para a sua vida. E eu creio e eu tenho uma convicção sobre isso. Por quê, queridos? Porque esse é o tempo que muitas pessoas se retraem. Elas seguram aquilo que elas poderiam fazer. Mas você precisa orar e entender, será que não é Deus colocando algo sobre a minha vida nesse momento, para eu ser um canal, ser um instrumento da parte dele, para abençoar o reino dele? E eu fico sempre imaginando e pensando, quando algo chega nas nossas mãos, na minha, na mão da Adriana, na nossa mão, na nossa família, eu sempre oro e pergunto, Senhor, isso é para a minha vida, é para a minha casa, ou é para eu abençoar o reino? Porque o dinheiro, ele tem um propósito na nossa vida. O dinheiro, ele toca a nossa vida. Esse é o primeiro propósito do dinheiro. O segundo propósito do dinheiro é tocar a casa de Deus através dos nossos dízimos, ofertas e contribuições. E o terceiro propósito do dinheiro é tocar a vida de pessoas. Quando o Senhor colocar algo na sua mão, quando você receber algo, quando você for abençoado com algo, você precisa fazer essa oração e ter esse discernimento. O dinheiro, ele toca a sua vida, ele supre as suas necessidades. Mas ele também precisa tocar a casa de Deus. Esse é o segundo propósito do dinheiro. E o terceiro, tocar a vida de pessoas. Você abençoar, porque a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. E o milagre, querido, não é quando nós ganhamos algo. O milagre é quando nós damos algo. E aqui, à luz dessa palavra, eu quero tirar com você alguns princípios importantes para nós passarmos e vivemos esse tempo de crise e prosperarmos. Amém? A primeira coisa aqui que eu quero compartilhar com você, é que num período de crise, você precisa fazer o que Isaac fez. Ele seguiu a direção de Deus. Então, esse é o primeiro ponto da minha mensagem. Num tempo de crise, siga a orientação de Deus. Siga aquilo que o Senhor falou ao seu coração. Siga aquilo que o Senhor tem dito a você. Siga as instruções do Senhor. Porque crise, ela gera uma instabilidade. A crise muitas vezes nos deixa perdido. A crise muitas vezes nos faz tomar decisões erradas. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos aprender é que no momento de crise, eu preciso seguir a orientação de Deus. A Bíblia diz assim, que o Senhor apareceu a ele e diz, habita na terra que eu mostrar a você. Habita na terra que eu vou dizer, que eu vou mostrar a você. Habita na terra que eu te direi. E ele foi e fez isso. Mas que terra era essa? Era uma terra onde tinha muita fome, muita escassez. Era uma terra que estava passando por crise. E esse momento aqui de crise não atingiu só Isaac, atingiu também sua família. Incertezas, aflições, perigos. E um tempo de escassez, como esse que nós estamos vivendo, como eu falei, muitos desempregados. Muitos pensando, pastor, como eu vou viver, como eu vou sobreviver? Tenho família, tenho filhos, como eu vou pagar meu aluguel? Como eu vou suprir as minhas necessidades? O que você precisa entender é que você precisa fazer aquilo que Deus disser para você fazer. Você precisa seguir a orientação dele. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, no momento de crise, eu não posso buscar atalhos. E esse é um grande problema que nós passamos e vivemos nos dias de hoje, que no momento de crise nós queremos buscar atalhos. A Bíblia diz aqui que o Senhor apareceu a ele, a Isaac, e diz, não desças ao Egito. Agora, querido, algo que eu percebo nesse texto aqui, e que traz algo de muita clareza da parte de Deus, que quando o Senhor aparece a ele e diz assim, Isaac, não desça para o Egito, não está falando só de um lugar geográfico, que não era só o Egito geograficamente para ele não descer ao Egito. Egito aqui está falando do mundo, Egito aqui está falando de velhas práticas, Egito está falando aqui de coisas velhas que já passaram, que você foi liberto, coisas que você já não pratica mais, porque eu e você estávamos condenados, nós já estivemos no Egito, mas o Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho e do seu amor, amém? Eu estava condenado, mas a obra da cruz nos salvou, nos transformou, mudou o nosso estilo de vida, mudou a maneira de eu viver, de eu falar, de eu conversar, de eu ver as coisas. E, querido, num momento de crise é muito perigoso, porque normalmente no momento de crise, se eu não estiver firme na palavra de Deus, eu volto para o Egito. Vou dar um exemplo para você. Numa discussão de um casal, por exemplo, numa briga, ali numa discussão, se o homem ou a mulher não cuidar daquela discussão, ou não cuidar daquela conversa, ela pode ficar um pouco mais calorosa, um dos dois pode voltar para o Egito. O que é voltar para o Egito? É voltar a chutar a porta, brigar, fazer confusão, xingar. E isso é muito perigoso. No momento de crise conjugal, você pode querer voltar com aqueles velhos amigos, com aquelas velhas amizades, para aqueles barzinhos, para aquela roda de cerveja, para aqueles amigos, que você chega em tarde em casa, que você não dá mais satisfação da sua vida, onde você novamente quer ter uma vida independente, uma vida de solteiro. E isso é o quê? Voltar para o Egito. E no momento de crise, eu e você precisamos cuidar muito com isso. É no momento de crise que deixamos de dizimar, ofertar, contribuir com a casa de Deus, e o que nós fazemos? Estamos o quê? Voltando para o Egito. Então olhe para alguém que está do seu lado, faça uma cara de muita fé, porque você está muito sério, muito séria, e diga assim: num tempo de crise, não volte para o Egito. O Egito não é o teu lugar. Cuidado, muito cuidado, porque num tempo de crise, nós somos tentados. Aqui o Egito, querido, a palavra fala que Egito era um lugar de riquezas fáceis. Era um lugar de soluções rápidas. E muitas vezes é isso que nós queremos. Nós não queremos deixar que o processo que Deus tem para a nossa vida, nós queremos pular etapas. Lembra quando você... Aqui no Sul, nós tínhamos, quando eu era criança, uma brincadeira que nós jogávamos tampinha. Eu não sei... Quem lembra? Os meninos de hoje, não. Os adolescentes nem sabem o que é isso. Mas o pessoal da antiga vai lá. Lembra de brincar de tampinha? Fazer aquelas ruas? Quem lembra disso? Olha só quanta gente aí. Aí lembra que tinha um momento que você poderia cortar queijo, né? Você poderia ali cortar, pular etapas. Se você fosse bom com aquela tampinha. Sabe? E muitas vezes é isso que nós queremos fazer na nossa vida também. Pular etapas. Pular por processos. Abortar processos de Deus em nossa vida. E é importante, querido, entender que isso faz parte de tudo aquilo que Deus quer construir em nós. Pastor Luciano ministrou aqui, alguns domingos atrás, sobre maturidade. E é preciso você entender que muitas vezes aquele momento, aquela crise que você está passando, aquilo vai trazer também maturidade para você, vai trazer aprendizado. Em casa, eu converso com os meus meninos, com os três. O Murilo tem 18 anos, o Danilo tem 14 e o Davi tem 8. O Murilo e o Danilo já têm telefone celular, mas o Davi não tem. E ele fala: pai, eu quero ter um celular. Eu quero participar do grupo da família do WhatsApp, pai. E eu falo: você ainda não tem idade para isso. Você ainda não está preparado para isso. Você é muito novo. Vai chegar o tempo que você vai ter o teu celular, que você vai ter acesso ao WhatsApp. Mas ainda não é tempo. Só que, queridos, nós também muitas vezes fazemos isso com Deus. Deus, eu quero isso. Eu desejo aquilo. E não está errado em você desejar. Mas o errado está em você querer receber algo que você ainda não está preparado. E aqui, o que a palavra diz, né? Neste momento de crise, não desças ao Egito. Desista dos seus planos, dos seus projetos. Desista de coisas tentadoras e siga a direção de Deus. Siga aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração. Siga aquilo que o Senhor tem colocado diante de você. Terceiro ponto aqui. E o que nós aprendemos aqui com Isaac é que no momento de crise nós precisamos tirar os olhos do momento e colocá-los nas promessas de Deus. A Bíblia diz aqui a partir do versículo 3, diz assim: o Senhor, né, fala para ele não descer ao Egito, ele ficar na terra que o Senhor iria dizer a ele. E a partir do versículo 3 diz assim: peregrina nesta terra, e eu serei contigo e te abençoarei, pois a ti e a tua semente eu darei todas estas regiões, e eu farei o juramento que jurei a Abraão, teu pai. E eu farei tua semente multiplicar como as estrelas do céu, e darei a tua semente todas a estas regiões. E em tua semente serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou minha ordem, meus mandamentos, meus estatutos e minhas leis. Sabe, querido, no momento de crise, eu preciso tirar os olhos das circunstâncias, eu preciso tirar os olhos do momento que eu estou vivendo, eu preciso colocá-los aonde? Nas promessas de Deus. Eu não sei você, mas eu tenho algo que eu pratico na minha vida, sempre quando o Senhor fala comigo, nos dá uma palavra, através da Bíblia, quando estamos lendo, através de um devocional, através de um culto como esse, que as palavras são liberadas através de palavras proféticas que são liberadas para a minha vida. Eu gosto de anotar dia, horário, aonde foi aquilo. E num tempo de crise, num tempo que muitas vezes você está talvez desanimado, um tempo de escassez, um tempo de fome, um tempo onde as portas não se abrem, um tempo onde você bate, bate e a porta não abre, sabe o que eu faço? Eu não fico olhando ao meu redor, eu não fico olhando as circunstâncias, eu vou olhar a promessa, eu vou olhar a palavra de Deus. E é isso que nós precisamos fazer para esse momento de crise. Nesse momento de crise, se eu for pegar o jornal, né, não vou dizer qual é, mas aquele que você antes pegava nele e vertia sangue, agora você abre ele na internet e já escorre sangue da tela do seu computador. Mas se você for pegar um jornal como esse e você for fazer dele o seu devocional, ler as notícias, é só crise, é pai matando filho, filho batendo em mãe, é desgraça aqui, desgraça ali. Então, eu não posso ficar olhando para essas circunstâncias, eu preciso olhar para a palavra de Deus. Eu preciso olhar para a Bíblia, eu preciso olhar para as promessas que o Senhor já liberou para a minha vida, para a sua vida, amém? Quantos têm promessas de Deus aqui nessa tarde? Levanta sua mão. Ah, querido, porque se você não tem, é só abrir a palavra de Deus. Pensa num livro repleto de promessas. Eu lembro que nós éramos recém-convertidos, eu e a Adriana, estávamos passando por uma crise no nosso casamento terrível. Mas um dia eu estava em casa e eu estava lendo Gênesis capítulo 12. E a palavra falava ali, Deus fazendo uma promessa para Abraão, dizendo: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu lembro que aquilo saltou os meus olhos e eu falei: isso eu quero para mim. Isso é uma promessa para Abraão, mas é para mim também. Eu quero, a minha família será bendita, os meus filhos serão abençoados, a minha geração será abençoada. Sabe, querido, ninguém botou a mão na minha cabeça, ninguém veio dizer para mim algo nesse sentido. Eu tomei posse da palavra de Deus. E a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é o quê? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Muitas vezes estamos sofrendo, vivendo aí esse momento de incerteza, sofrendo, porque não nos apegamos à palavra dele, às verdades dele, dita neste livro. E eu preciso entender que a Bíblia fechada, ela é somente um livro. Mas se ela estiver aberta, é a palavra de Deus falando comigo. Amém? Então, no momento de crise, eu preciso tirar os olhos. Deus diz para Isaac: não fuja, floresça aonde você está plantado. No momento de crise, eu preciso tirar os olhos das circunstâncias, aquilo que está ao meu redor. Não corra dos problemas, enfrente-os. O futuro está na sua. O futuro está diante de você, mas o seu futuro está nas mãos de Deus também. Não deixe a ansiedade estrangular você. Aonde eu vou morar? Aonde eu vou trabalhar? Onde os meus filhos vão estudar? O que eu vou fazer da minha vida? E agora? O Senhor, Deus, aparece a Isaac e diz assim: calma, Isaac, eu estou contigo, fica tranquilo. E é isso que Deus tem para falar para as nossas vidas essa tarde: calma, fica tranquilo, apenas siga aquilo que eu tenho dito a você, apenas faça aquilo que eu tenho dito a você, para você fazer. Calma, o seu futuro está nas minhas mãos, não vai ser acabado, o seu futuro não vai acabar pelos terremotos que estão acontecendo ao seu redor. Creia na minha palavra. No momento de crise, o salmista declara no Salmo 121, eu amo esse salmo, porque ele diz assim: levantarei os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Moisés também está passando por um momento de crise. Ali, quando está tirando aquele povo do Egito. E nesse momento de crise, Moisés, em Êxodo capítulo 33, versículo 15, ele diz para o Senhor: se a tua presença não for comigo, não faça subir deste lugar. Sabe, querido, no momento de crise, o que eu preciso fazer é me apegar a Deus. É buscar cada vez mais a presença dEle. É no momento de crise que eu preciso ter convicção que eu não dependo de um governo, eu não dependo de pessoas para ser abençoado. Eu dependo do próprio Deus. Eu preciso estar conectado a Ele. Eu preciso estar ligado a Ele. Amém? Amém. Faça como o salmista. Agora, querido, muitas vezes o que acontece conosco, nós acreditamos que Deus faz milagres. Aqui, assim como Isaac, ele creu que Deus iria fazer o milagre que ele prometeu na palavra dele aqui. Mas nós acreditamos que Deus muitas vezes faz esse milagre na vida de outros. Você já não teve, já não passou por isso? Em algum momento que você até dá uma palavra de fé para aquela pessoa, você crê que Deus vai fazer um milagre na vida daquela pessoa, mas só que você muitas vezes acaba não crendo que Deus pode fazer aquilo na sua vida também. Já passou por isso? Você dá até uma palavra para aquela pessoa: Deus vai fazer um milagre na sua vida. Mas você precisa de um milagre. Aí na sua vida você para e fala: será? Será que Ele vai fazer isso na minha vida? Muitas vezes achamos que Deus só ouve a oração quando oramos para outros. E que Deus não ouve a oração quando estamos pedindo algo para nós. Esses dias atrás eu estava participando de um torneio aí, de uma competição de triatlo, eu e mais dois irmãos aqui da igreja. Um correu, o outro nadou e eu, a minha parte era pedalar. E eu estava vindo da minha cirurgia, era a primeira competição que eu estava participando, estava muito nervoso. Mas eu lembro que eu estava ali, era 40 quilômetros que eu tinha que pedalar, eu estava pedalando, e eu comecei a orar, a falar: Senhor, me dá força, Senhor, não me deixa cair nesse lugar aqui, passar vergonha, né? Pelos meus 12 outros irmãos, companheiros, que tinham, né, se dedicado muito para aquilo, eu também tinha treinado, mas era a minha primeira vez. Eu estou ali: Senhor, me dá forças, me dá asas como de águia, Senhor, me dá asas como de águia. E enquanto eu orava, querido, comecei a ver uma sombra do meu lado, mas era gente passando, né? Gente passando. Eu falava: Senhor, dá forças para mim, não para eles, né? Porque às vezes a gente acha que isso, que Deus está ouvindo a sua oração, mas Deus está fazendo isso na vida de outros. Mas o Senhor deu graça aquele dia, consegui completar a prova, ficamos em quinto lugar e foi muito legal. Então, assim, entenda: Deus fará milagre na vida daqueles que você orar e interceder, amém? Mas Deus fará milagres também na sua vida. Deus quer ver milagres acontecendo na sua vida, porque o nome dEle vai ser glorificado. Quarto ponto: quando eu estou passando por um momento de crise, eu preciso obedecer. Querido, e esse talvez é um dos pontos mais difíceis para nós, num tempo de crise, é obedecer. Não é difícil você ouvir a palavra de Deus. Não é difícil você ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é fácil. Ouvir a palavra de Deus é fácil. O difícil é obedecer. A palavra de Deus, em Deuteronômio, a palavra fala que certamente ouvires a voz do teu Deus, quando está fazendo ali a lista das promessas, certamente ouvires a voz do teu Deus e obedecer. Tem um ele. Então, o que acontece muitas vezes conosco é que nós ouvimos a palavra de Deus, sabemos que essa palavra vem de Deus, acreditamos nessa palavra, mas nós não conseguimos obedecer. E esse é um momento de crise que talvez você está passando na sua vida. Você precisa obedecer. Aquilo que o Senhor lhe pedir, aquilo que o Senhor falar ao seu coração, aquilo que o Senhor lhe der como instrução, aquilo que o Senhor colocar no seu coração, você precisa fazer. Porque Deus fala para ele, dá algumas ordens a ele: não desças ao Egito, e ele não desce. Fica na terra de Gerar, e ele permanece naquela terra. Que terra era aquela? Era uma terra que tinha muita fome, muita escassez, era uma terra que estava com muita crise. Agora, Isaac, ele murmura? Ele questiona? Não. Ele não murmura, ele não discute, ele não questiona, ele não racionaliza, ele não duvida, ele simplesmente obedece. Fica aqui, Isaac, não saia dessa terra, permanece neste lugar. Agora, querido, pensa você numa situação dessa: o mundo talvez caindo ao seu redor, as coisas só piorando, cada dia uma notícia mais ruim que a outra chegando, assim como foi com Jó, cada um que saía trazia uma notícia pior. E aí, quando você achava que já tinha acabado, não, sempre vinha uma pior ainda. E muitas vezes passamos por momentos como esse. Uma notícia ruim em cima de outra notícia ruim, em cima de outra notícia ruim. E aí o que você faz? Deus fala para você: não se mexa, não saia, me obedeça. Eu tenho promessa para a sua vida. É difícil, não é fácil obedecer. Agora, ele aprendeu com seu pai, Abraão. Deus fala para Abraão sair e ele sai. Deus fala para Abraão ir para Moriá e ele foi. Deus fala para Abraão oferecer o seu filho e ele oferece. Deus fala para Abraão não estender a mão sobre o menino e ele obedece. Algo que eu tenho ensinado muito aos meus filhos, eu tenho falado para os três em casa quando nós conversamos. Filho, você quer ser abençoado? Sim, pai, então seja obediente. Filho, quer ser abençoado? Então seja obediente. A bênção, ela está conectada, ela está ligada à obediência. Se eu e você queremos ser abençoados, queremos passar por esse momento de crise, nós precisamos ser obedientes. Obedientes à palavra dele, obedientes aos mandamentos dele, obedientes àquilo que ele coloca no nosso coração, aquilo que ele fala na nossa vida. Amém, queridos? É importante aprendermos isso. O caminho da obediência é o caminho da bênção. Olhe para quem está do seu lado e repita isso com ele. O caminho da obediência é o caminho da bênção. Na crise, não fuja de Deus. Obedeça a Deus. Eu lembro que alguns anos atrás, eu vou contar essa história, mas eu pedi permissão aos meus filhos para contar ela. Alguns anos atrás, nós nos preparamos para fazer uma viagem para os Estados Unidos. Era um sonho, em família, a gente viajar e ir para Orlando. E nós nos preparamos, oramos e começamos a guardar moedas. Começamos a guardar muitas moedas. Alguns anos atrás eu até já mostrei fotos dessas moedas aqui. Eu acho que em algum outro momento eu vou trazer fotos também para você ver. Uma outra ministração. E nós começamos a guardar moedas, os filhos, né? Em casa, cada um tinha seu cofre. Nós tínhamos cofrinhos na cozinha, na sala, até no banheiro tinha cofrinho para guardar moedas. E guardamos ali e falamos, olha, nós só vamos quebrar todos esses cofres quando nós chegarmos à semana da nossa viagem. E foi passando ano e ano, e foi nos últimos 5 anos, nós ainda forçamos mais ainda a guardar moedas. Chegou o ano da nossa viagem, e compramos a nossa passagem, nos programamos para fazer a nossa viagem, e uma semana, 15 dias antes, eu fui na empresa de um irmão aqui da igreja, ele tem uma máquina de contar moedas, e eu levei todas essas moedas lá, porque eram muitas e muitos cofres, assim, tinha caixas de moeda, e levamos para fazer a contagem. Chegamos lá, fizemos, né, toda aquela contagem, estava eu, o Danilo e o Murilo, o Silvânio, que é o irmão aqui nosso da igreja, mais um funcionário dele. Fizemos aquela contagem, quebramos aqueles cofres ali todos. Na época deu em torno de 5 mil reais, 5 mil e poucos reais. O dólar não estava tão possuído como está no momento. Acho que estava menos de 2 reais, deu 3 mil e poucos dólares. E nós fizemos aquela viagem e usamos aqueles dólares para pagar os parques, as comidas nos parques que nós fomos passear. Porém, tempo depois, a gente foi, a gente estava nos Estados Unidos, aí fomos numa loja da Apple, né? Eu tinha que arrumar um computador que eu tinha, e eu cheguei na loja, Adriana, nesse dia só foi eu, Adriana, o Danilo e o Davi, o Murilo não estava conosco, e aí ela pegou e falou assim, olha, eu vou dar uma volta, eu vou ver as minhas coisas, quero férias de vocês também, né? Ela merece. E fica com os meninos. Eu falei, amém. Ela saiu dar uma volta, ver algumas coisas, e eu entrei com o Danilo e com o Davi na loja. Entramos na loja e perguntei onde que eu fazia, consertava aquele computador, e ele falou, é lá no final, a nossa assistência técnica. E não era uma loja pequena. Senão, o tamanho aqui dessa nave, dessa igreja, talvez era um pouco maior até ainda do que esse espaço nosso aqui. Era muito grande. E essa é a loja da Apple, tem muitos computadores, iPhone, iPad, liberado para você chegar lá e já jogar, ficar brincando. E do que a gente entrou, os meninos já, cada um pegou um telefone, um iPad ali e começou a jogar. E eu falei para eles, olha, o pai vai lá no fundo da loja, na assistência técnica, arrumar o computador. Vocês permaneçam aqui. Eu vou estar lá no fundo, eu vou estar vendo vocês aqui na frente. Porém, vocês não vão estar me vendo. Ok? Entenderam? Não saiam daqui. Aconteça o que acontecer. Está ouvindo, Danilo? Está ouvindo, Davi? Não saiam daqui. Ok? Ok. E saí. Fui lá. Demorou talvez aí 30, 40 minutos. E eu voltei. Quando eu voltei, tô chegando perto deles, eu olhei, estava tudo molhado assim, ao meu redor. Falei, aqui derrubaram água aqui, o que que fizeram? Cheguei, perguntei, o que que aconteceu aqui, por que que está tudo molhado? O Davi olhou para mim e falou assim, ah pai, fui eu que mijei. Falei, o quê, Davi? Como que você mija? Como que você mija aqui, cara? Daí ele, e assim, né? Tava todo assim, ó, mijado e jogando, né? Tudo molhado. Aí eu falei, como é que você faz isso? Olhei pro Danilo, falei, Danilo, Davi, por que vocês não foram chamar o pai? Eu tava ali, falei pra você, por que você queria ir no banheiro, me chamasse? Aí o Danilo olhou pra mim, ele também falou, pai, você disse, aconteça o que acontecer, não saiam daqui. Sabe o que Deus me falou naquela hora? É essa obediência que eu espero de você. Aconteça o que acontecer, não se mova, não se mexa, obedeça a minha palavra. Aconteça o que acontecer, permanece nesse local. O Senhor me falou aquele dia, enquanto eu falava com eles, por que vocês não foram me chamar? E eles olharam para mim e disseram, pai, você disse, aconteça o que acontecer, não saia daqui. Sabe, querido, o caminho da obediência, ele é o caminho da bênção. E eu preciso entender que no momento de crise eu não posso fugir. Eu preciso obedecer a palavra de Deus. Não é fácil obedecer a palavra de Deus no momento de crise. Eu lembro que em alguns momentos eu cheguei a questionar Deus. Ou tentar negociar com Deus, dizendo, Senhor, por exemplo, quando você precisa dizimar, normalmente quando eu estou... num seminário de finanças, ministrando, as pessoas sempre me perguntam, pastor, no momento de crise que o senhor passou, e nós passamos por isso, você dizimava? Você ofertava? O que você fazia? Eu sempre gosto de contar algo, uma experiência pessoal que aconteceu comigo. Um dia eu estava em casa, eu aprendi esse princípio muito cedo, de dizimar e ofertar, e eu estava em casa, orando a Deus, vendo ali a lista das contas que eu tinha para pagar. Eu tinha duas listas, a lista do bem e a lista do mal. A lista do bem eram as promessas. A lista do mal eram as contas que eu tinha ali para pagar. E olhando essa listinha do mal, falei, Senhor, veja bem. Eu preciso dizimar esse mês, ofertar, eu preciso aqui, eu tenho meu compromisso com o Senhor. Mas, se eu pegasse esse meu dinheiro do dízimo, eu pagasse uma conta que eliminava mais uma ou duas pessoas dessa lista. Veja bem, Senhor, o Senhor não me manda para o Serasa, para o SPC, o Senhor não fala mal de mim, nem conta para as pessoas que eu estou devendo. Esses abençoados aqui falam que eu estou devendo, eles ficam falando mal de mim, isso e aquilo outro. Não é muito melhor eu ficar devendo para você do que ficar devendo para as pessoas? Foi nesse dia que o Senhor me levou, naquele texto de Malaquias, capítulo 3, no versículo 10, que era um texto que eu já o conhecia, mas aquele dia foi algo diferente. Aquele dia, algumas palavras daquele texto, elas ficaram em caixa alta, em letra grande, assim, na minha Bíblia. E o texto dizia ali, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e coloca-me à prova, fazei prova de mim. E aquele dia... aquela palavra que eu já conhecia, aquele texto que eu já conhecia, eu já dizimava, eu já praticava, né, o princípio de dizimar e ofertar, mas aquele dia foi muito forte, porque aquelas letras grandes, fazei prova de mim, coloque-me à prova. E eu peguei aquele princípio da palavra de Deus, ali, aquela palavra, e a partir daquele momento, cada vez que eu vinha ofertar, eu trazia meu dízimo e eu falava, Senhor, eu estou fazendo o que o Senhor mandou eu fazer, mas agora eu te coloco à prova. Eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre. Sabe, querido, e se você precisa de um milagre na área financeira, ele só virá através da sua disciplina de dizimar e ofertar. Não é só dizimar, é ser um dizimista. É mais do que isso. Isso ter isso como estilo de vida. Eu lembro que há uns 10 anos atrás, o pastor Luciano ministrou essa palavra, talvez quase 10 anos atrás, foi quando a primeira vez que eu ouvi... ele falando sobre dízimo, celebração da redenção. A palavra que ele ministrou domingo passado. Mas eu já tinha ouvido há muitos anos atrás. E quando eu ouvi aquela palavra, para mim, foi a palavra-chave no meu coração, essa palavra dízimo, celebração da redenção, porque eu já praticava o princípio. Porém, a revelação veio quando ele trouxe esse estudo, esse entendimento. E também nesse dia... o Senhor falou, segue mais um pouco, e eu fui para o versículo 11, e ali estava também, em letras caixa alta, de Malaquias capítulo 3, versículo 11, diz, e eu, Deus, repreenderei o devorador. Sabe, querido, eu fui ensinado que era eu que repreendi o devorador. Eu achava que era eu que tinha essa autoridade, era eu que fazia isso através da minha oração, através do meu jejum, através da minha batalha espiritual, das guerras. E não, querido, quem repreende o devorador é Deus. Mas como ele faz isso? Quando você dizima, quando você oferta, quando você contribui na casa dele. Amém? Então, no momento de crise, obedeça o que a palavra diz. Não roube a Deus, como ele começa o texto dizendo ali em Malaquias, no versículo 8. Vocês me roubam. No que, Senhor, te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, no momento de crise, você precisa continuar praticando aquilo que Deus já colocou no seu coração para você fazer, que é dizimar e ofertar, amém? Há uma palavra, uma frase muito conhecida: na crise, crie. No meio do marketing é usado isso: na crise você precisa criar, mas eu gosto de uma outra que diz: na crise, confie. Na crise, confie que Deus está guardando a sua vida. Na crise, confie que Deus está olhando para a sua casa, para a sua família, para a sua empresa, para os seus negócios. Na crise, não fique olhando as circunstâncias. Confie no Senhor. Todos nós passamos por momentos difíceis na vida, mas infelizmente poucos sabem lidar com essas situações e confiar que Deus pode operar milagres. Quinto e último ponto: na crise, semeie, ainda que todos duvidem. Versículo 12 diz assim: Isaac, então, o que ele fez? Ele ouviu a direção de Deus, ele permaneceu naquela terra, ele não desceu para o Egito, ele colocou os olhos nas promessas do Senhor, ele obedeceu o que Deus havia falado para ele, ele permaneceu e habitou naquela terra. E daí no versículo 12, a Bíblia diz: então Isaac semeou naquela terra e recebeu no mesmo ano 100 vezes, e o Senhor o abençoou. O homem se engrandeceu, ou uma outra versão diz: o homem prosperou e ficou adiante e cresceu até ser muito grande, porque ele tinha posses de rebanhos e posses de gado e uma grande quantidade de servos, que os filisteus lhe tinham inveja. A Bíblia fala que Isaac prosperou, enriqueceu, ficou riquíssimo, possuía muitas posses, muito gado, muitos servos, muitas servas, a ponto dos filisteus lhe terem inveja. Mas como isso aconteceu? Porque ele também semeou. Na crise, vença os prognósticos pessimistas, a previsão, a estimativa, o indício, os sintomas que normalmente ouvimos ou estamos ouvindo, e faça investimentos no reino de Deus, ao invés de ficar se lamentando. Ah, está difícil. Ah, não recebo aumento. Meu salário, tudo aumentou, menos o meu salário. Está complicada a minha situação. Como que eu vou fazer com isso? Como eu vou fazer com aquilo outro? E as minhas contas? Semeie. Num tempo de crise, eu e você não podemos deixar de semear. E esse é um tempo, querido, que se você quer ver o milagre, a provisão de Deus sobre a sua vida, é um tempo que você vai ter que fazer algo extraordinário. Faça algo extraordinário. Faça algo ordinário, espere o extraordinário da parte de Deus, porque Ele vai fazer. Muitos podiam dizer: Isaac, você está louco? Aqui é um deserto? Aqui está fome? Aqui está uma recessão econômica? Como você vai fazer isso? Como você vai ofertar isso? E a sua empresa, os seus negócios, Isaac? Como você vai fazer? Ele não quis nem saber. Ele, o que fez? Ele semeou naquela terra. Alguns podiam dizer: aqui não chove, aqui não tem água, aqui nada dá certo. Outros tentaram, fracassaram. Mas a Bíblia diz que Isaac semeou naquela terra. E ele colheu 100 vezes mais. No mesmo ano. E é isso que Deus está desatando em nós neste momento. Precisamos entender essa verdade. Precisamos semear. Esse é um tempo que, se você quer abrir as portas dos céus para você receber a provisão de Deus, você precisa semear. Eu não posso, nesse momento, olhar para as circunstâncias simplesmente e dizer: ah, não, o momento agora é de eu segurar tudo. Você pode reajustar teu orçamento, claro que você pode. Você pode reavaliar os seus gastos, claro que você pode. Você pode fazer muitas coisas, mas o que você não pode é deixar de semear. Esses dias eu estava falando com os filhos, acho que até era com o Murilo, e o Murilo falou: pai, vamos comprar aí a carteirinha, aí ser sócio aí do clube que a gente torce. Não vou citar o nome aqui, né? Melhor não falar. Aí eu falei para ele: não. Daí ele falou: por que não? Você não gosta de vinho? Eu falei: eu gosto, mas assim, primeiro que o time está ruim. Segundo, eu poderia fazer esse valor investir na vida de um missionário, em vez de investir num clube de futebol. O que, que isso vai trazer para nós, filho? O que isso vai trazer para a minha vida? O que vai trazer para a sua vida? Nada. Aliás, traz sim, né? Traz desânimo, traz, né? Sofrimento, né? Mas eu estava conversando com ele e falou: é isso mesmo, pai. Ao invés da gente pagar uma mensalidade aqui por mês, a gente pode adotar mais um missionário. Então, sabe, queridos, é um tempo que você tem que provavelmente reajustar o seu orçamento, rever suas contas. Nós em casa fizemos isso já no começo do ano. Olha, esse ano nós vamos ter que cortar algumas coisas, vamos ter que diminuir isso, vamos diminuir aquilo outro, vamos reajustar algumas coisas, mas o que nós não vamos cortar é a nossa parte de ofertar, muito pelo contrário, vamos ofertar ainda mais. Fizemos isso também como igreja. Talvez para você que não saiba, nós, parte do que nós arrecadamos todo mês aqui de dízimos, ofertas e contribuição, parte dessa nós investimos em missões. Abençoamos muitos e muitos missionários. Inclusive, eu vi a Geis aqui nessa tarde. Cadê você? Ah, está aqui, ó, chegando do Haiti, né? O Haiti é um dos lugares que nós abençoamos, tantos outros que são ligados a nós, nós abençoamos e fazemos isso. Alguém perguntou o ano passado, dizendo assim: olha, esse ano é um ano de crise, e normalmente não só fazemos isso mensalmente, abençoar outros ministérios, mas também nós recebemos esses ministérios aqui, de cada 2 meses, na média, no máximo 3, nós recebemos algum ministério aqui, alguém desses missionários, aonde levantamos ofertas, aonde essas ofertas, elas vão toda ela para aquele ministério. E alguém perguntou um dia, dizendo assim para nós: olha, agora esse tempo de crise que a igreja talvez está passando, vocês estão num projeto de reforma, vocês estão concentrados ali, gastando muito dinheiro naquele local, então agora não seria hora de parar com esses missionários? Não seria a hora agora dessas ofertas que vão para esses missionários, vocês colocarem no templo? E a gente conversou no presbitério e falamos: nunca iremos fazer isso. Pelo contrário, vamos aumentar. Vamos fazer ainda mais propaganda ainda deles, para eles serem abençoados. Mas teve uma das reuniões que nós tivemos aqui com um dos missionários, que uma pessoa nos procurou e falou: pastor, Deus está me falando para eu dar uma oferta para essa missão. Eu sei do compromisso que nós temos com a obra, e ele é alguém que está muito engajado conosco nessa obra, né, também nos abençoando, mas ele falou: estou sentindo de abençoar esse ministério. E quando ele falou o valor da oferta, irmão, pensa na hora que você é balançado a dizer: você tem certeza? Porque a oferta era 100 mil reais. Pensa num tempo de crise, alguém chegar e falar: olha, Deus está me falando para ofertar 100 mil reais. Foi numa reunião como essa aqui. E a nossa direção, o Luciano, estava junto comigo no dia, oramos para esse irmão, olhamos para ele e dissemos: faz o que o Senhor tem colocado no seu coração, se falou que é para essa missão, faça isso, porque nós estamos sendo abençoados também, de alguma forma, por você ser membro da comunidade de alcance, você participar desse corpo aqui, que é a comunidade de alcance, nós também vamos ser abençoados. Sabe por quê, querido? Que no momento de crise, eu não posso ficar olhando. Eu não posso ficar olhando as circunstâncias, eu não posso ficar olhando o cenário econômico, eu não posso ficar olhando, é claro, eu tenho que ter muita disciplina em tudo aquilo que eu vou fazer, eu preciso ter muita organização com isso, e nós como igreja somos muito organizados com relação a isso, mas eu não posso ficar olhando só os relatórios, eu não posso ficar olhando só os números, eu não posso ficar só olhando a planilha, eu preciso olhar para o Senhor no momento de crise, eu preciso olhar para as promessas, eu preciso continuar semeando. Amém? No momento de crise, o que eu e você precisamos fazer é fazer o ordinário, esperar o extraordinário da parte dele. E eu quero convidar você a ficar em pé neste momento. Isaac colheu 100 por 1 no deserto, na seca, num tempo de fome. O Robert Morris, que é o autor desse livro aqui, Uma Vida Abençoada, e se você não adquiriu, depois no final você pode comprar ele ali. Ele diz algo nesse livro aqui que foi abençoador para a minha vida. Ele diz assim: você nunca irá ganhar de Deus no quesito dar. Você nunca vai vencer Deus no quesito ofertar. Porque sempre que você fizer algo, o Senhor vai fazer algo maior para você. Sempre que você fizer algo, o Senhor fará algo maior para você. E essa é uma verdade. Eu e você nunca iremos ganhar de Deus nesse quesito dar. Porque a palavra dele diz que é melhor dar do que receber. Milagre não é quando eu recebo algo. Milagre é quando eu dou algo. Milagre é quando eu faço algo. Amém, queridos? Então, Isaac experimentou o milagre de Deus no meio de uma crise. Talvez você está passando por um momento de crise. Talvez você está vivendo um momento de crise. E deixa eu dizer para você, o tamanho do milagre, ele é proporcional ao tamanho da sua fé, da sua semeadura. Não espere colher aquilo que você não plantou. Não espere colher aquilo que você não plantou. Tem muita gente nesse momento orando e pedindo o favor de Deus, o milagre de Deus, a graça de Deus sobre a sua vida. Mas, querido, você, o que você está esperando? Você tem plantado isso ou não? Você tem semeado? Pastor, eu queria ser muito mais amado. Mas você tem amado as pessoas? Pastor, eu queria receber muito abraço. Você tem abraçado as pessoas? Pastor, eu queria ter as portas abertas na área financeira. Você tem feito isso? Semeado no reino de Deus? Tem semeado na vida de pessoas? Porque a semeadura, ela não é só no reino de Deus. A semeadura é na vida de pessoas. Na vida de pessoas que talvez apresentaram o evangelho a você. Semeie no seu casamento. Semeie na sua família. Semeie na vida dos seus filhos. Semeie palavras na vida do seu cônjuge. Semeie palavras na vida das pessoas que estão ao seu redor. Semeie na vida dos seus discípulos. Semeie na vida de pessoas que já abençoaram você ou te abençoam. Faça isso, que você pode ter certeza que esse momento de crise vai passar e você vai prosperar. Amém? Isaac, ele era um homem que ele levava Deus para o seu trabalho e trazia o seu trabalho para Deus. E é assim que nós precisamos fazer nas nossas vidas. Nesse momento de crise, o que eu preciso fazer é levar tudo que eu tenho, tudo que eu possuo diante do Senhor. Isaac venceu a crise porque ele tinha uma aliança com o Senhor. E se você está aqui nessa tarde, você está vivendo um momento de crise na sua vida, eu não sei qual é a área talvez que você está vivendo, passando, talvez é na família, talvez é no casamento, talvez é com os filhos, talvez é na sua empresa, talvez é nos seus negócios, talvez é no seu ministério, talvez seja com pessoas, talvez é uma área da enfermidade e você está vivendo nessa crise. O que você precisa fazer é dizer: Senhor, eu quero ter uma aliança contigo, eu preciso ter uma aliança contigo, que para você sair dessa crise, eu e você precisamos estar aliançados com Ele, amém? E eu quero fazer um convite, antes de orar com você por essa palavra. Alguém aqui nessa tarde, que ouvindo essa palavra, deseja receber o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e fazer uma aliança com Ele? Diz assim: pastor, eu quero ter essa aliança com Cristo, porque Isaac, querido, ele prosperou, Deus mudou a história dele, porque ele tinha uma aliança com o Senhor. Alguém aqui essa tarde que deseja fazer uma aliança com Cristo? Alguém aqui nessa tarde que talvez já caminhou com o Senhor, mas por algum motivo se desviou dos caminhos dele, da verdade dele. Mas nessa tarde, quer dizer, eu quero fazer uma nova aliança com o Senhor. Eu quero restaurar a aliança que eu tinha com o Senhor. Tem alguém? Dá um sinal com a sua mão que eu vou orar por você. Alguém nessa tarde que talvez nessa caminhada cristã, você rompeu, quebrou essa aliança com Cristo. E nessa tarde quer reatar a sua aliança? Me dá um sinal com a sua mão que eu vou orar por você. Aleluia, glória a Jesus. Há mais alguém? Vamos orar. Quero que você comece a orar.
apresente a sua vida. Eu quero que as pessoas, ou a pessoa que levantou a mão, venha aqui à frente, que nós vamos orar por você. E se você sentir no seu coração que você deseja reatar a sua aliança com Cristo, saia do seu lugar e venha aqui à frente, que nós vamos orar por você. Nós vamos interceder pela sua vida. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Jesus. Há mais alguém? Espírito Santo de Deus, é o Senhor que nos convence. Pai, nessa tarde nós colocamos as nossas vidas diante de Ti e diante do Teu altar. Ajuda-nos, Senhor, a passar por essas crises, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a vencer as nossas limitações. Ajuda-nos, Senhor, a vencer o nosso medo. Pai, fortalece, Senhor, a nossa fé neste momento de crise. Eu quero orar por você também. Eu sinto de fazer isso. Está passando por um momento de crise em alguma área da sua vida, e você diz: pastor, eu quero receber um abraço do Senhor, eu quero receber um toque da parte de Deus. Eu quero que você saia do seu lugar, venha à frente, que nós vamos orar por você. Talvez você está passando por esse momento de crise financeira, conjugal, familiar, ministerial, crise de ouvir a palavra de Deus, crise de discernir o momento que você está vivendo. Pode vir mais à frente, por gentileza. Venha mais à frente. Eu vou pedir ajuda também dos pastores, dos diáconos. Mas eu quero ajuda também dos nossos líderes de célula. Todos os líderes de célula que estão aqui, venham nos ajudar. Quero que você saia do seu lugar. Líderes, supervisores também, coordenadores, venham nos ajudar. Quero que o irmão possa orar com o irmão, uma irmã possa orar com uma irmã. Se for um casal, o casal pode abençoar o casal. Abençoe essas vidas. Enquanto o Marcelo vai ministrar essa canção, enquanto o Marcelo vai ministrar essa canção, que é uma palavra de refrigério para a nossa alma, eu quero que você abrace a vida dessa pessoa e que você ministre sobre ela o favor de Deus. Todos os líderes que estão aqui, nos ajudem para a gente ganhar tempo aqui. Os auxiliares, se tiver algum auxiliar de célula também, vem nos ajudar aqui. Algum auxiliar já efetivo na sua célula, pode vir nos ajudar. Que o grande amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de nós. Que o Senhor faça resplandecer sobre você a graça, o amor e o favor dEle. Que você possa viver e colher do melhor dessa terra. Que a prosperidade do Senhor alcance sua casa, sua família e sua vida. E que você possa ter uma semana, um mês, um ano abençoado, debaixo da graça, do amor e do favor dEle. Deus abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, dá um forte aplauso a Ele. Dá um abraço na pessoa que está perto de você e diga: você vai passar por essa. E vai prosperar, amém?
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.